Nós estamos aqui com a presença da doutora Franciele Mânica e ela vai trazer para a gente alguns aspectos importantes com os cuidados com a pele, os cuidados com a exposição ao sol, enfim, e as novidades da Clínica Mânica, né? A Clínica Alto Jacuí. Né, que tem sempre novidades, faz um investimento. O doutor Carlos Mânica também atua junto com a doutora Franciele, que é inclusive filha dele. Então, nós vamos abordar esses temas aqui ao vivo, 8 horas e 17 minutos. Um prazer em tê-la aqui na nossa programação, doutora Franciele.
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar com vocês aqui, começando essa semana ensolarada.
É legal, né? Uma semana boa, positiva, após a chuva, que também é fundamental, né?
Sim, a gente precisa dos dois.
É, exatamente. Doutora Franciele, quais são as principais doenças de pele, hein? Nessa época do ano, está tudo muito ligado a exposição ao sol, né? Mas tem pessoas que, por exemplo, tem a psoríase, que é uma doença tipo uma escamação da pele, isso, né? Uma série, algumas feridas, enfim, e outras tantas, né? Que a gente pode abordar.
Hoje eu acho que é interessante a nossa fala. Eu pensei em conversar sobre a questão da luz, né? Porque assim, nessa época do ano a gente fala tanto sobre proteção solar, proteção, só que o sol não tá aqui só para nos causar danos, né? A gente pode aproveitar a parte boa do sol, os momentos bons, os horários, né? Que ele é mais saudável, e até a dermatologia também se utiliza de aspectos do sol, da luz visível, para tratar doenças de pele, né? Que estão com a pessoa, assim, diagnósticos que são crônicos, né? Não, a gente fala que não tem cura, mas tem controle. Então, tipo, psoríase, dermatite atópica, que é aquelas pessoas que têm... É comum a gente falar de alergia, mas na verdade é um problema da barreira cutânea ali, da hidratação, né? Que deixa a pessoa mais suscetível a ter alergias. E o vitiligo, que é aquela doença que deixa manchas, né, mais claras no corpo, né? As manchas brancas. E que a gente pode tratar... Normalmente, né, o início da dermato, depois do diagnóstico, a gente tenta, se a pessoa não tem muitas lesões no corpo, a gente tenta tratamento com tópicos, né, que são cremes. Né, então, cremes de corticoide, creme de antifúngico, creme, né, a gente vai sempre associando tratamentos. E se a pessoa, mas tem gente que não responde, né? Ou que teria que passar creme numa área muito grande do corpo, né? E se a gente calcula maior que 10% do corpo, a gente já tem que pensar num tratamento sistêmico, né? E esse tratamento sistêmico pode ser com remédios via oral ou com a fototerapia, né? Que é uma modalidade de tratamento bem antiga, que foi visto que tem a luz visível, na verdade, né? Se a gente for lembrar lá de física, a gente tem vários comprimentos de onda dentro da luz visível, né? Então, o que foi feito foi pegar e isolar um comprimento específico de onda, que é 311, e a Philips, aquela marca que todo mundo conhece, que faz lâmpadas pra gente, a Philips desenvolveu, né, uma das empresas que desenvolve essa lâmpada. Então, é uma lâmpada que emite um comprimento de onda específico, né, e que a gente faz tratamento dessas doenças de pele, que ficam mais na camada superficial da pele, né, faz tratamentos para melhorar a questão da regeneração celular, né? Então, é isso que eu tô trazendo para cá, né? Consegui adquirir lá em Porto Alegre. Tem que ser... Lá em Porto Alegre, a gente tem uma câmara, né? Eu brinquei até esses dias, eu criei uma polêmica no meu Instagram, que eu botei um vídeo daquelas câmaras de autobronzeamento.
Sim.
E eu botei uma foto minha na câmara de fototerapia. Se forem olhar, parece que eu tô na câmara de autobronzeamento, porque é... As duas modalidades estão usando a luz. Só que uma é para danificar a pele, né? Porque um bronzeado nunca é saudável, é sempre uma resposta a um dano celular. Então, essas câmeras são até proibidas pela Anvisa, né? Uma é para danificar a pele e a outra é para tratar doenças de pele, né? Então, a fototerapia é mais ou menos isso. Para tratar doenças de pele, eu adquiri uma que é portátil, né? Por isso que eu vou poder trazer aqui para a região para fazer o tratamento dessas pessoas, né? Porque, assim, a sessão, as sessões também não são longas, né? Uhum. É uma luz ali que a gente está expondo a pessoa. E, claro, não, as sessões, para ter uma noção, a gente vê conforme a pele vai ficando vermelhinha da pessoa, né? Essa uhum. é a reação. Então, quando começa a ficar vermelha, a gente para. A gente tira a exposição. E isso demora 5 a 10 minutos, Thiago. Então, é muito prático ter aqui, para uma pessoa que tem uma doença, que precisa de um tratamento, a pessoa ir ali no consultório, em 5 a 10 minutos, duas vezes por semana, ela fez uhum. o tratamento dela. Ela não precisa... Então, a questão que eu me deparei aqui em Espumoso era que quando eu tinha que encaminhar as pessoas, quando eu falava uhum. do tratamento, bah, um tratamento que não é invasivo, que não tem que ficar tomando remédio, porque os remédios, às vezes, a gente tem que controlar a função hepática, né, o metabolismo, uhum. função renal, e com a fototerapia, não é invasivo, né?
Sim.
Mas aí eu falava para as pessoas, tinha que encaminhar para Passo Fundo, e aí a pessoa tinha que ir duas vezes por semana para chegar lá para fazer um tratamento de 5 a 10 minutos. A gente tem que fazer 20 sessões para avaliar a resposta, né? Uhum. Então, acabava esbarrando nessa questão de logística.
Certo. É, e ele acaba se tornando com um bom custo-benefício, né?
Sim, com certeza.
Porque não são sessões longas, como a senhora
sim.
mesmo
é, não,
esclarece.
Uhum.
Por exemplo, como é que surgem os cânceres de pele? Eles são ligados aos hábitos alimentares das pessoas? Uhum. Ou... há fatores extra, corpo, uhum. por exemplo, sol, sim. exposição ao sol e essas questões. Uhum. Também até profissão, né? Por exemplo, o soldador, ele pode ter algum uhum. problema com pele, com alguma coisa assim, né?
Uhum. É, o câncer é quando a célula que deveria se dividir, né, de uma uhum. maneira natural, tem um problema nessa divisão, né? Então, tudo que a gente pensar que danifica a nossas células da pele são fatores que aumentam a chance de uma pessoa ter câncer de pele, né? O principal fator já estabelecido há anos é o sol. O sol realmente, em horários, assim, e quando a exposição é muito longa, ele danifica bem a pele e causa essa predisposição a ter câncer de pele. Então, o sol, o tabagismo, o cigarro é outro fator que aumenta também a chance de câncer de pele. A história familiar, né, da pessoa ter um familiar que teve um câncer de pele mais recentemente, assim. Uhum. Ah, se alguém chega e me conta, eu tive um avô que teve um câncer de pele aos 80 anos, eu já vou pensar, não, mas essa pessoa se expôs muito ao sol, provavelmente uhum. não é uma coisa familiar. Agora, se a pessoa diz, não, meu pai teve um câncer de pele quando ele tinha 27 anos, opa, aí já, assim, um sinal vermelho, né, uhum. 27 anos não é para uma pessoa ter câncer de pele. E a luz visível para o sol é um fator tão importante para você ter uma noção, a população, tipo, motoristas, pilotos de avião, é uma população de altíssimo risco de câncer de pele. Uhum. Porque a gente tem as camadas da atmosfera que vão filtrando, digamos, sim. a luz do sol, né? Uhum. E eles estão expostos lá em cima, né, que não tem tanta essa proteção. Uhum. Então, até tá lá dentro dos fatores de risco da profissão de piloto de avião é aumento de risco de câncer de pele, né?
Certo. Nós temos a participação, se você tem alguma pergunta pra gente, pode enviar, você, amigo ouvinte. A Juliana está mandando aqui uma pergunta, deixa eu acessar aqui, só fechar o contato dela. Pergunta para a doutora, as manchas no rosto que são escuras, são bem salientes, o que pode ser isso, hein, doutora?
Então, na dermato pode ser tudo e pode ser nada, né? É difícil eu dar uma resposta assim, né? Ainda mais porque eu falo, eu tô me comprometendo, né, também,
claro,
né? É uma sim. opinião, não é uma opinião leiga, né? Mas assim, mancha no rosto escura. É uma coisa que, digamos, o que eu não pensaria? Não pensaria em vitiligo, porque vitiligo é mancha clara.
Mancha
não
clara.
Pensaria em psoríase, porque psoríase é a pele vermelha com descamação em cima.
Uhum.
O que eu pensaria? Pode ser um melasma, pode ser um início de um lentigo solar, que é uma mancha que vem do sol mesmo, que não é um câncer de pele.
Uhum.
Pode ser um melanoma. Melanoma é uma mancha escura.
Uhum.
Então, assim, pode ser muita coisa, né?
Somente uma avaliação.
Somente uma avaliação e com uhum. o dermatoscópio, né? Por isso uhum. que não, o dermatoscópio é um aparelho que é como se fosse uma lupa. Mas além dele ser uma lupa que aumenta muito a visão, né? Ele tem uma luz polarizada. Então, o dermato se utiliza muito da luz também para a gente uhum. conseguir ver através da queratina, né, que é a camada superficial da pele. Então, aquilo nos permite ver se tem, como é que é a pigmentação ao redor do folículo, se tem algum vaso diferente. Então, isso nos aumenta muito as chances de um diagnóstico mais preciso, né? Mas eu diria assim, a gente cuida também muito da evolução, né? Se a pessoa já tem essa mancha desde criança, isso fala a favor de uma coisa mais benigna, né? A não ser que começou do nada, ela me fala, começou a sangrar essa mancha. Aí já teve uma alteração. Agora, se é uma coisa que está surgindo agora, daí a gente já tem que avaliar melhor.
Certo. Doutora Franciele, outra questão. As pessoas, é comum nessa época do ano a exposição ao sol, né? Praia. Os protetores solares, eles, quanto maior o fator de proteção é melhor, um fator 30, 40, ele funciona ou não? Como é que é essa recomendação? Como é que a gente poderia falar isso?
Eu acho que assim, cada fototipo, né, cada cor da pele, digamos, tem uma recomendação, né?
Certo.
Então, assim, para pessoas mais claras, normalmente é acima de 50, tá? Até porque quando a farmácia lá, a indústria farmacêutica dá FPS 50, eles só garantem esse fator de proteção se a pessoa passa uma quantidade boa na pele, né? Não adianta passar uma camadinha fina, espalhar bem e achar que tu tá protegido com FPS 50. Não, tem que passar a quantidade adequada recomendada, né? Que é uma colher de chá para cada parte do rosto. Então, uma colher para uma bochecha, outra para a testa e outra para o nariz, para conseguir proteger bem. Hoje em dia tem os protetores solares com cor, que eu até acho que são melhores nesse quesito, porque daí ao menos se passa com cor e vê que tá uma parte que não tá com a cor, a pessoa já, essa parte ali não tá desprotegida, então é mais fácil da gente saber que não passou a quantidade suficiente. Mas então, assim, pessoas com pele clara e com histórico de câncer de pele, ou elas, ou da família, numa idade jovem, fator de proteção 50, né, todos os dias, e quando vai pra praia pode aumentar pra 70 e tem que botar também proteção física também, que são chapéus, sim, óculos, sim, bonés, né. Pra pessoas de uma pele mais morena, daria pra ficar com 30, sim. 30 já é um bom fator de proteção. Então, abaixo de 30 eu já não recomendo, porque daí tem essa questão de espalhar bem, né, no rosto, de botar a quantidade necessária pra atingir o fator de proteção. E tem a questão de 15, assim, não é tão bom. Então, acima de 30, até 50 para uma pele, né, mais morena, e acima de 50 para uma pele clara.
Doutora, nós sabemos que toda a informação, ela precisa, né, ela precisa ser passada por uma avaliação. Mas temos mais uma pergunta aqui, a participação de quem? Da Patrícia Seibel. E a Patrícia, ela pergunta o seguinte: bom dia, muitos anos atrás eu tinha mancha branca em certas partes do corpo, o que podia ser e qual o melhor horário para a vitamina D, para garantir a vitamina D no corpo, que na verdade a exposição ao sol, ele traz esse benefício, né?
Sim, então, pela história ali que ela contou, ela tinha, né, então isso já foi tratado. Se ela não lembra do tratamento, ou se não foi dado um diagnóstico digamos, que ela deve estar preocupada que eu falei em vitiligo. O diagnóstico de vitiligo não é uma coisa banal, assim, que a gente dá, né? Então, a pessoa que tem, ela lembra, ela vê, é uma mancha bem demarcada ali, bem branca, né? Então, se tu tinha, e se não tem mais, provavelmente é uma coisa que a gente chama de... É tipo um fungo na pele, que é a malacésia, né? Que esse fungo, ele é bem comum que tem a pele mais oleosa, né? Cabelo oleoso. Então, fica umas manchinhas no corpo. E aí a pessoa trata a oleosidade da pele, do cabelo, regula isso, melhora. Melhora, depois volta a pigmentação normal da pele. Provavelmente era uma coisa relacionada a isso, né? Não acho que seja questão de vitiligo. E a questão da vitamina D, né? É uma questão bem polêmica. A vitamina D, a gente ingere ela na nossa alimentação, mas ela precisa do sol para ser ativada, né? O melhor horário para ativar a vitamina D é ao meio-dia. Meio-dia. Isso é os estudos que dizem.
Quanto tempo?
15 minutos.
15 minutinhos.
Isso, 15 minutos, uma exposição ali ao meio-dia, né?
Exposição é estar de bermuda, é o que que é? É. Exposição somente à face. Por exemplo, no inverno, as pessoas têm mais roupas, né?
Sim, não teria que ser uma superfície corporal um pouco maior, assim,
um pouco
no mínimo,
maior.
No mínimo, assim, o tronco todo, né, então toda a barriga, todas as costas.
Certo.
Mas, assim, eu prefiro dizer para as pessoas que elas, em vez de ficar esses 15, daí tu fica os 15 minutos e depois tu não precisa mais pegar sol nenhum durante o dia. E quem é que faz isso, né?
Pois é.
Então, assim, é melhor é difícil de não pegar sol. Então, é melhor tu ir adquirir, né? A maioria das deficiências de vitamina D, na verdade, não são porque a pessoa não pega sol. Não é porque a vitamina D que ela tem não é ativada, é porque ela não tá consumindo.
Não tá consumindo.
Exato. Então, se não tem a vitamina D ali para ser ativada, não adianta ficar todos os dias 15 minutos no sol, que ela não vai elevar teus níveis.
As principais fontes de vitamina D?
Ah, isso é cenoura, alimentos verdes, né? Beta-carotenos, legumes, principalmente.
Bolinhas brancas no corpo, era por causa da água do rio. Pois é, alguma alergia,
então,
né?
Isso, alguma coisa que ela teve contato ali que deu essa reação e depois foi autorresolutiva, né?
Certo. Doutora Franciele, eu agradeço a sua participação na nossa programação e sempre compartilhe com a gente novos assuntos. Vamos agendar aí a cada 20, 30 dias, fazer um encontro aqui para a gente compartilhar informações positivas para as pessoas, já que, né? De certa forma, o ideal é uma avaliação médica, né?
Sim, presencial,
mas sempre o compartilhamento de informação é importante. De nada adianta um trabalho de pesquisa se ele não é exposto para as pessoas, né?
Não, com certeza, Thiago, eu agradeço o convite, né, o espaço, as pessoas que participaram, a todos os ouvintes, né, fica o lembrete da proteção solar. E, claro, né, uma avaliação melhor seria uma avaliação presencial, né, mas tudo que a gente pode compartilhar, assim, são pequenos atos nos dias a dias que depois dão um resultado bom para a saúde das pessoas.
Muito bem, tá 8h32, vamos atualizar nosso break comercial e a sequência da informação no Giro da Notícia.